Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, ao meu lado...
Elton Telles.
E hoje a gente vai falar, Elton, daqueles filmes que a gente assiste uma, duas, três vezes e ainda pode ser que a gente não tenha entendido. Tem muitos filmes assim, né?
Tem sim, acontece, né? Tem alguns diretores que são até marcados, assim, por... Digamos, no popular, é aquele filme cabeçudo, né? Que às vezes exige um pouco mais de background, de conhecimento e tudo mais. Ou às vezes também o diretor não quer dizer nada. A gente só fica quebrando a cabeça ali. Godard que eu digo. Não, agora foi injusto.
Você foi bastante.
O Godard é um grande diretor, gente. Mas assim, é porque ele mesmo já falou uma vez que ele diz que ele tem conteúdo pra fazer um filme assim, de, tipo... 60 minutos, 50 minutos. Mas como não é comercial, não dá pra passar no cinema e tudo mais, ele enche linguiça, entre aspas. Ele preenche a história deles com coisas que, tipo, estão ali sem muita
sentido, né?
Ele mesmo já falou isso. Então, não tô sendo justo com o Godard. O Godard é um baita diretor, muito importante pro cinema. Mas tem isso também.
Não, mas tem aqueles diretores que a gente já vai precavido pro cinema, né? Uhum. Que você sabe que tem que prestar muita atenção e que vai ser complicado... Já aconteceu de você ir ao cinema e sair do cinema sem entender nada, com um monte de interrogação na cabeça?
Já. No cinema, não comercial, no caso, mas foi aqui em Maringá, sabe o Convite ao Cinema? Projeto Um Outro Olhar, que tinha, agora é o Convite ao Cinema, do Paulo Campagnolo. Eu já assisti filmes lá, que são filmes mais autorais, né, filmes de outros países, etc. E eu já saí de lá, assim... O que eu acabei de assistir? Mas é muito legal ficar pro debate, porque depois tem um debate sobre o filme, e aí você consegue pegar algumas coisas. Mas é porque tem um filme que eu assisti, eu era muito novo, do Alain René, o diretor francês, chamado Ano Passado em Marimbá. Eu acho que eu já até comentei no programa sobre esse filme. Eu não entendi absolutamente nada sobre esse filme.
Jogou no Google pesquisar?
Eu estava lá só existindo, assistindo aquele filme, mas eu não estava entendendo nada. Então, depois eu fiquei pro debate, consegui ver também os olhares, né, de algumas pessoas, qual a percepção que elas tiveram, e daí deu pra pescar algumas coisas. Mas isso é muito legal também, né? Isso é...
Não, eu acho que o mais legal é porque depois que o filme é lançado, ele deixa de pertencer ao diretor, ao roteirista... Enfim, ele deixa de pertencer àquelas pessoas que fizeram o filme pra ganhar vida, e cada um interpreta de uma maneira aquilo, né? O último filme que aconteceu isso, de cada um sentir uma coisa diferente, assim, ao sair do cinema e pensar coisas diferentes, não é um filme que eu acho de todo complicado, mas causa emoções diferentes nas pessoas, foi o Mãe. Eu assisti com você e com outros amigos, e cada um colocou um pouquinho do seu olhar sobre o filme, porque é basicamente muitas metáforas, muitas coisas bíblicas, você tem que ter um background para entender algumas coisas. Acredito que se for assistir de novo, vão surgir outras tantas, né? Uhum. Não é um filme exatamente complexo, mas é um filme que vai surgindo diferentes visões.
Diferentes visões. E o que é legal, inclusive, né? Em vez de ficar centrado, preso mesmo em uma interpretação, a gente vê vários olhares diferentes, né? O que cada pessoa aprendeu daquele filme. Eu lembro da sessão de Mãe, foi, assim, caótica, no sentido que o filme é caótico, né? Ele é muito...
Tem
cenas ali que você fica muito incomodado. Cada um saiu do cinema, um pegando mais o lado da religião, um pegando mais o lado da relação homem e mulher, um pegando outra visão. Foi muito bacana, assim. É um filme, tipo, que tem multifacetas, né?
E o diretor tem dessa, né? Que é o Darren Aronofsky, que fez Fonte da Vida, que é outro filme que eu saí, assim, com várias interrogações na cabeça. Que é com o Hugh Jackman e a Rachel Weisz. E fala sobre uma pessoa que viaja... No tempo mesmo, né? Ao longo do tempo, para procurar a vida eterna e salvar o amor da vida, e você nunca sabe em que tempo ele tá durante o filme. E pra mim, assim, foi um pouco bagunçado na cabeça.
Eu acho esse filme lindo.
Eu assisti uma vez e eu acho que eu preciso assistir de novo.
Nossa, eu acho Fonte da Vida um filmaço. Tem um outro filme, eu também fico com várias dúvidas, né? Daí é legal a gente também ir na internet, às vezes pegar algumas críticas, a gente lê a crítica de cinema, ver algumas interpretações, algumas análises dos filmes. Eu acho isso um exercício sempre muito interessante. Tem outro filme do Darren Aronofsky também, que é o Pi, que é o primeiro filme dele, que, assim, gente, é difícil de entender algumas coisas ali, sabe? Mas eu acho uma realização muito legal, muito interessante.
Tem filme que o que passa pra gente é tão sensorial, é uma experiência que não é pra você compreender, é pra você sentir, né? Mas tem um filme extremamente cabeçudo que eu assisti uma vez, eu não quero assistir de novo, eu não entendi nada, que é o Primer. Eu sei que você também tem problema com ele.
Olha, Primer é uma ficção científica de 2004, dirigido por um diretor chamado Shane Carruth. Pra começar, esse senhor, esse Shane Carruth, ele é formado em matemática.
Já saiu da nossa área aqui, né?
Já para por aí. Então, ele é um matemático que daí ele fez esse primeiro filme dele, que é uma ficção científica de viagem no tempo, chamado Primer. Não é tão conhecido no Brasil esse filme, né? Infelizmente. Ou felizmente.
Não sei se é infelizmente.
É um filme... Sério, eu também não entendi absolutamente nada desse filme.
Nada. A palavra é nada. Eu não sei dizer sobre o que é o filme. Eu sei que é viagem no tempo, buraco da minhoca, enfim, umas coisas. Mas eu não sei.
É difícil de interpretá-lo. Eu também acho. Mas o cara tem um... Eu achei muito bem feito, né? O filme é muito bem feito.
Só isso que a gente consegue analisar.
Ele sabe filmar, mas assim... Contar a história já é outra coisa. Não tô falando que é ruim, gente. Tô falando só que é complicado. Assim, é bacana fazer algumas leituras depois.
E que a gente não entendeu não significa que seja assim pra todo mundo. Inclusive, ouvinte, se você entendeu o filme, se você gosta do filme, manda mensagem pra gente, dá uma explicadinha aí pra ver se abre um pouco a nossa cabeça pra Primer.
Qual que é o e-mail mesmo?
É o cinecbn@cbnmaringá.com.br. Pode mandar pra gente.
Isso. Tem esse diretor que é o Shane Carruth, ele não ficou na matemática, ele gostou de fazer filmes, ele fez um outro chamado Upstream Color, não foi lançado no Brasil também. Esse eu já gostei bastante, esse já deu pra entender um pouco.
já progredimos,
é,
né?
Já progredimos, é um baita filme, lindo, é um romance, mas tem umas pegadas também existenciais ali que, né, por falar em existencialismo, um filme que eu acho que nós compreendemos, mas eu sei que muitas pessoas ficaram de cabelo em pé na sessão que eu assisti o filme, inclusive várias pessoas abandonaram o cinema, é Árvore da Vida.
Árvore da Vida eu acho um filme lindíssimo e é um desses filmes que eu acho que é mais de sentir mesmo do que compreender.
Concordo.
E visualmente lindo também, emocionante, uma trilha sonora, fotografia. Não é um filme convencional.
Exato.
Mas é um filme lindíssimo, defendo.
Defendo também. E eu defendo também um outro diretor que, quando é citado a palavra tipo cinema cabeçudo, esse acho que é o tá ali no topo, sabe? Você já sabe o que eu tô falando?
De quem que você tá falando?
David Lynch.
Sim.
David Lynch tá aí, um diretor que ele é controverso. Não, nem todo mundo gosta, nem todo mundo embarca nas viagens do diretor. Pra mim, eu particularmente, Elton é um dos diretores, um dos meus preferidos. Me fez gostar mais de cinema ainda, conhecer a obra do David Lynch. E tem vários filmes aí que a gente pode citar, de Cidade dos Sonhos, A Império dos Sonhos. Ele trabalha muito com essa coisa onírica. Tem a Estrada Perdida, então tem vários filmes interessantes do David Lynch também que a gente pode procurar.
É, mas eu sei que Cidade dos Sonhos é um dos campeões ali do Google, né, pra achar explicações sobre o filme. Assim como um outro filme que todo mundo reclama muito, lembra da minha época de Orkut, que tinha uma comunidade, Eu Não Entendi Donnie Darko. É outro filme que muita gente vai lá procurar explicações na internet, né?
Donnie Darko, realmente, esse filme marcou meio que uma geração, né? Eu vejo muitas pessoas falando do Donnie Darko, e foi lançado na época ali do Cidade dos Sonhos, do David Lynch.
É tudo de 2001, né?
No começo dos anos 2000, realmente, mas Donnie Darko, eu acho que é aquilo que você falou, Cidade, você sintetizou muito bem. Essa é o sentir o filme, e não necessariamente compreendê-lo, né? Esse exercício. Eu acho que muitas pessoas vão ao cinema querendo, ou assistem um filme com aquela necessidade de ter uma historinha fechada, começo, meio e fim. E às vezes se depara, por exemplo, que a gente citou o Árvore da Vida, tem Brad Pitt. Ah, então deve ser um filme assim, qualquer. Mas não, é um filme assim, porque o diretor te convida a você embarcar naquela viagem, naquela história, é anticonvencional pra caramba, então tem todas essas questões.
E é um filme que faz toda a diferença assistir na telona, né, no cinema mesmo, porque é uma experiência diferente. E eu acho que as pessoas também procuram racionalizar tudo, todo tempo, querem explicações de tudo. É. Mas na vida não é assim, a gente sente muita coisa sem saber de onde vem. Com o cinema também.
Com o cinema também.
Só é colocado em imagem ali algumas coisas.
Outro diretor que também causa um pouco de confusão e tudo mais é o Tarkovsky, né? O russo, Andrei Tarkovsky. Ele tem uma filmografia pequena, né? Acho que ele fez 8 filmes, se não me engano. E todos, assim, sempre com uma pegada bastante existencial, a maioria, no caso. E são filmes, assim, desafiadores. São filmes desafiadores. Nem todo mundo também embarca naquilo que o diretor propõe. Mas é um baita diretor, assim. Ele é um cineasta que tem uma linguagem espetacular. A gente vê diretores hoje reverenciando Tarkovsky, usando como referência em algumas produções também.
E tem alguns filmes que eles não são exatamente complexos, mas às vezes eles saem um pouco do convencional, e se você assiste uma segunda vez, você vai descobrindo outras coisas naquele filme. Por exemplo, o Christopher Nolan fez com Amnésia, ele filmou esse filme de trás pra frente, né? E quando você percebe isso, você consegue entender melhor e pegar outras pistas, né, sobre o filme. Uhum. Aliás, o Nolan depois veio com A Origem, Interestelar, que também faz umas referências, às vezes, do onírico, do subconsciente, da viagem no tempo. Ele também trabalha umas questões mais complexas. Embora o cinema dele hoje seja mais comercial do que os outros filmes que a gente citou, né?
Uhum. Eu lembro que eu assisti o Amnésia, eu aluguei na locadora, e eu lembro que nos extras do DVD tinha a versão do filme contada
de forma linear.
Isso, linear, cronologicamente. E é interessante também.
Você assistiu?
Né? Não. Eu não assisti, não deu tempo. Eu tinha que entregar, tinha que rebobinar a fita e entregar na locadora ainda. Não, mentira, era DVD nessa época. Mas tinha essa versão linear. Deve ter até, né, pra encontrar na internet, talvez, assim, no YouTube, alguma coisa
mas
assim.
Mas imagino que empobreça bastante o filme, porque a ideia, né, a dinâmica dele contada, assim, de trás pra frente, é o diferencial do filme.
Concordo. E fica até uma dica, eu sei que você faz isso, eu faço, sei que o Bugarelli, que não está presente aqui hoje... Cadê o Bugarelli?
Bugarelli?
Deve estar assistindo o filme.
Vamos fazer uma campanha Volta Bugarelli, hashtag Volta Bugarelli.
Uma coisa que é muito legal de fazer é sempre revisitar os filmes. Eu gosto muito disso, ainda mais quando é um filme que eu me senti desafiado, tipo, Não peguei muita coisa. Daí eu vou lá e revejo o filme. Vejo uma outra vez.
Eu também, menos com Primer.
Aí Primer eu também deixo pra lá.
E é engraçado porque às vezes o filme ele cresce no seu conceito ou ele perde completamente, né?
Sabe o que eu acho muito legal? Também ver depois de um tempo, por exemplo. Tem filmes que eu vi quando eu era muito novo, sei lá, 15, 16 anos. Não sabia, não colocava nem o pé pra fora de casa. Não sabia o que era o mundo, sabe? Daí depois... Anos depois, 10 anos depois, eu vi esses filmes com uma outra cabeça, sabe? Com outra vivência, experiências que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Por exemplo, um filme que eu não gostei hoje, aos meus 27 anos de idade, que eu vou assistir aos 50 e eu vou gostar muito.
Ou odiar,
ou um que eu gosto muito, vou ver depois e... Que bobagem de filme. Eu acho que isso vai acontecer com muita frequência, sabe?
Não, é bem bacana revisitar mesmo. Seja pra entender ou seja pra sentir aquilo novamente. É bem bacana rever filme.
É isso aí.
Baby. E o programa de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que na semana que vem o Bugarelli já retorne.
Ah, não, ele vai estar de volta.
Vai estar de volta, né?
A gente vai na casa dele buscar ele, pra ele estar aqui no estúdio com a gente.
Então, até semana que vem.
Até, tchau, tchau. Bring it on home to you. I done bought my ticket. I got my load. Conductor done hollered all aboard. Take my seat right